Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículos 4 a 13. Diz assim o profeta Amós: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Ainda andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Glórias a Deus. Ele conclui com o apelo: prepara-te. O povo de Israel se considerava amigo de Deus. Mas o próprio Deus estava insatisfeito com a conduta deles. Por esta razão, ele manifesta uma séria exortação da boca do profeta Amós. Depois de castigá-los, ele diz: prepara-te. Vocês já perceberam que eu quero arrependimento, que eu quero santidade. Prepara-te, porque senão a coisa vai ficar pior. É nesse sentido que ele está falando. Nesses versículos 4 e 5, nós vemos uma poderosa exortação de Deus, na forma de ironia. Deus, através da boca do profeta, ironizando a respeito de toda a conduta dele, de todo aquele ritualismo, ele condenando as práticas religiosas para apenas manter as aparências. E ele fala dessa prática que estava causando enjoos a ele, no capítulo 5, versículos 21 a 23. O verdadeiro culto, ele estava querendo dizer, que não acontece só nas reuniões solenes, só naqueles momentos da comunhão do povo de Deus, mas acontece na prática diária da justiça de Deus, querendo viver no amor de Deus, pertencendo a uma comunidade fraternal. O ritualismo apenas, aquele só visando as aparências, é uma afronta a Deus. Naquele tempo, ele diz que é uma afronta e continua sendo afronta nos dias de hoje. Deus quer prática daquilo que ele manda, quer vida, quer que cada pessoa esteja vivendo com ele e conforme ele manda. Quando a pessoa apenas vive de aparência, acrescenta ainda mais esse pecado da falsa aparência aos pecados já cometidos. Nós vemos isso no Salmo 40, versículo 6. E nos versículos 6 a 12, nós temos uma descrição de uma série de cinco castigos que ele dá ao seu povo, esperando conversão, esperando arrependimento. E ele afirma, ao descrever cada um dos cinco castigos: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ele espera sempre conversão, espera sempre arrependimento. Ele corrige, porque se não corrigir, se não punir, a pessoa às vezes está naquela cegueira do pecado e não percebe, somente pelo castigo de Deus que volta normal. A criança entende que deve obedecer quando é castigada no seu erro, quando recebe algum tipo de disciplina, de correção. Assim somos nós com Deus. Deus é Pai, afinal de contas nós dizemos que somos filhos de Deus. Então Ele é Pai. E damos a Ele o direito de castigar. A nação de Israel se consideravam exclusivamente filhos de Deus. Consideravam Deus exclusivamente o Pai de todos. Deus estava corrigindo, mas eles não estavam entendendo. Ele diz: contudo, não vos converteste a mim. Nós precisamos pensar bem nesta frase. Aí, Deus alertou o povo: vocês não estão entendendo, vocês não estão percebendo a importância do arrependimento, da conversão. Vocês não quiseram se humilhar. E daí ele declara nos versículos 11 e 12: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Porque Ele é quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então, nós vemos aqui o panorama daquele momento. Uma situação crítica. Será que hoje o mundo, e mais restrito, a igreja, que se diz ser igreja de Deus, não está numa situação até pior do que aquela de Israel? E ele diz: prepara-te. Está falando isso para cada um de nós, hoje, como falou naquele tempo. E o primeiro preparo que ele quer é: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O destino de cada pessoa não muda. É encontrar-se com Deus, para que Deus manifeste a sua justiça e o seu amor. Ele está dizendo: prepara-te, porque terás que prestar contas da tua vida. Falou naquele tempo e assim está falando para nós agora. Mas como preparar-se? Jesus explicou amplamente nas suas palavras, nas suas pregações, como preparar-se. Em Mateus 6,33, ele deixou bem claro como preparar-se. O povo estava inquieto ao redor de Jesus, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E Jesus explicando: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, falando para o povo de Israel. Daí ele disse: larguem mão desta inquietação, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A inquietação afasta de Deus. Nós vivemos o tempo de grande inquietação. As pessoas se inquietam pelas coisas materiais, pelas coisas intelectuais, pelas coisas terrenas, mas não ficam inquietas buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Quando nós ficamos inquietas com as coisas de Deus, inquietos quando pecamos, inquietos para agradar a Deus, quando nós ficamos assim, daí Deus acrescenta. Eu tenho visto isso acontecer ao longo da minha vida, e não muda, e não vai mudar. Deus sempre agiu assim, desde milênios atrás. Então nós precisamos nos preparar. E qual é o preparo? Para nos encontrarmos com Deus e sermos achados agradáveis a Ele. buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Sempre, constantemente. Quando estivermos no meio só de pessoas do mundo, nos sentimos verdadeiramente peixes fora d'água. Crente fora da igreja. Peixe fora d'água é crente fora da igreja. O que é igreja? Igreja são os salvos. Quando estamos num ambiente onde não estamos com outras pessoas salvas, nos sentimos num ambiente hostil, num ambiente agressivo, num ambiente desagradável. Peixe não sobrevive fora d'água. Crente não sobrevive fora da igreja. É o nosso lugar de fortalecimento. Prepara-te. Então, Jesus deu a orientação, buscando, em primeiro lugar, Deus e sua justiça. Mas como buscar, em primeiro lugar, este preparo? Lendo a Bíblia. Jesus disse, João 5,39, que nós devemos examinar, devemos experimentar o poder de Deus. Vemos os bereanos, Atos 17,11, examinando as Escrituras todo dia, orando sem cessar, como recomenda Jesus, como recomenda os apóstolos. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, segundo Tessalonicenses 5,17. Devemos obedecer aos mandamentos do Senhor, Salmo 119,4. O que, que o salmista diz? Tu ordenaste, Senhor, os teus mandamentos para que os cumpramos? Arrisca. Mateus 23, 23. Jesus dizendo que não devemos cumprir só o mandamento dos dízimos e ofertas, mas todos os demais mandamentos. E também, tendo comunhão com a igreja local, Atos 2, 42 a 47. Hebreus 10, 24 e 25, dizendo que devemos nos congregar para crescimento, para aconselhamento. Então, a ordem é prepara-te, para que este encontro com Deus seja para a eternidade com Deus, e não longe de Deus. Prepara-te, porque Ele é o Deus Criador. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Prepara-te, porque este encontro será com o Deus Criador. E ele diz, prepara-te cuidadosamente. Precisamos buscar sempre o reino de Deus e a sua justiça, para que assim nos encontremos na eternidade com o Deus Criador. O Deus Criador, neste versículo só, ele declara que é o Criador das coisas visíveis, porque Ele quem forma os montes. Ele cria todas as coisas visíveis, Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Deus Criador das coisas visíveis. Também é o Criador das coisas invisíveis, porque Ele quem cria o vento. João falando a Nicodemos sobre o novo nascimento, João 3, versículo 8, ele diz que o vento você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é invisível. Assim é o nascido do Espírito. Mas ele explica sobre a natureza da criação de Deus, como que ele criou o vento. Nosso Deus é o Deus Criador também de todas as coisas invisíveis. Como também é o Criador da alma. Declara ao homem qual é o seu pensamento. Ele criou. Ele conhece cada filamento do nosso cérebro. Cada ligação que há no nosso cérebro, que forma os nossos pensamentos. Nós vemos isso no Salmo 139. O salmista declarando todo esse poder de Deus de sondar, de esquadrinhar, o Deus Criador que criou o corpo, que conhecia a substância ainda informe no ventre da mãe. E ele declara, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Filipenses 4,8, o Espírito Santo de Deus orientando o apóstolo Paulo para ensinar que a nossa mente deve estar cheia das coisas de Deus e não das coisas do mundo. E aqui o Espírito Santo está dizendo pela boca do profeta Amós, prepara-te, porque o único Deus Criador é o Todo-Poderoso. Nada escapa do seu controle, nem os mais secretos pensamentos. Isso é poderoso. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu tenho um desejo muito secreto. não é tão secreto assim, não. Nada escapa do Deus Criador. Prepara-te para se encontrar com este Deus, o único Deus Todo-Poderoso, que conhece até os pensamentos mais secretos. E digo mais, conhece ainda antes deles se formarem. E glórias a Deus, porque Ele tem esse conhecimento de nós. Aí nós podemos confiar nele. Salmo 121, o salmista fala poeticamente no poder do Espírito Santo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Prepara-te, que isto vai acontecer neste salmo. Agora, se não nos prepararmos, Ele não será o nosso fiel guarda. Ele não guardará a nossa alma. Não guardará a nossa entrada e a nossa saída. Ele não será o nosso socorro. Mas se nós nos prepararmos, Ele será tudo isto falado neste salmo e muito mais ainda. O nosso Pai eterno. Prepara-te para te encontrares com o teu Criador. O rei Salomão, Eclesiastes, ele declara isso, falando da grandeza do Deus Criador. É tempo de preparar-se, porque amanhã poderá não ser tempo mais. O Espírito Santo fala muito forte isso para a igreja naquele tempo, para Israel, e fala hoje para o Israel de Deus, todos os salvos na face da terra, prepara-te. Prepara-te porque Ele está no comando de toda a terra também. Ele não é um Deus qualquer. É o único Deus que está no comando de toda a terra. Ele faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Prepara-te, porque Deus está no comando de tudo. Ele pode alterar a ordem da natureza e tudo se submete a Ele. Ele é o grandioso Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Todo-Poderoso governante e comandante. Ninguém pode zombar dele, ninguém deve zombar dele. Ele está acima de tudo e de todos. Por isso que ele diz, prepara-te. O que ele diz Gálatas 6:7? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, também ceifará, também colherá. Prepara-te para que a colheita seja a vida eterna com Deus. Este prepara-te tem um tom de ameaça, se olharmos bem. 5 castigos e vocês não se arrependeram, falando para Israel. A igreja hoje, não pense que a igreja do Senhor Deus não está sendo castigada hoje, não está sendo punida. E bastante. Porque a igreja do Senhor Deus está sendo muito negligente nos dias de hoje. Estão deixando os falsos profetas, como se diz popularmente, deitarem e rolarem por aí, falsificando a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus. Nós precisamos combater os falsos profetas, os muitos anticristos. Prepara-te. Tem um tom de ameaça. Eu já castiguei, mas ainda aviso. Eu sou Deus de amor, Deus de justiça. Prepara-te. Não é ameaça. Este prepara-te é uma expressão de amor pelas pessoas. É uma expressão de cuidado pelas pessoas. O castigo é para que a pessoa não permaneça no caminho errado. Ele castigava Israel para que Israel não continuasse se desviando da salvação, se desviando de Deus. Então, este prepara-te é Deus operando no meio do seu povo com justiça e braço forte. corrigindo para doer se for preciso, para que não caia na perdição eterna. Para Amós, Deus é Yahvé Shebaô, Senhor dos Exércitos. Essa palavra grega, Yahvé, Deus, Shebaô, Exército. Muito forte esta palavra, nós vemos na Bíblia muitas vezes. O termo hebraico, Yahvé Shebaô, o Senhor dos Exércitos. Ele não é só o Senhor dos Exércitos para Amós, ele é o leão que ruge. Mas não é o leão que ruge para devorar a sua igreja. Ruge para declarar o seu amor e a sua proteção pela igreja. Não é como Satanás, 1 Pedro 5,8, que ruge como leão. Ele não é leão. Ele é um cachorro vira-lata. Tentando impressionar. O rugir de Deus impressiona com seu amor e a sua justiça. Impressiona com a sua proteção. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 3, 7 e 8. Deus aqui é o poderoso leão que cuida de cada um de nós com amor. Sua justiça e seu amor são tão grandes, tão fortes, a ponto de enviar o seu filho como o leão da tribo de Judá. Olha o leão presente outra vez. Tanto que o estandarte, a bandeira da tribo de Judá, é um leão com um cordeirinho sendo protegido pelo leão. Não é o leão que devora, mas é o leão que protege. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os sete selos. No dia do juízo, se manifesta o leão da tribo de Judá. Quando começam os flagelos finais do dia do juízo do Senhor, o leão ruge e nós devemos tremer. O Senhor fala e nós devemos profetizar a palavra de Deus para a nossa vida e para a vida dos outros. Prepara-te. Deus está no comando de tudo. Você sabe que quando coloca Deus no comando, as coisas boas acontecem. Quando Deus sai do comando, as coisas ruins acontecem. Porque o inimigo é destruidor, é matador, é ladrão. Mas quando Deus, o leão que ruge, quando Jesus, o leão da tribo de Judá, estão no comando, é só vitória. Mas nós precisamos ouvir a voz profética. Prepara-te. Condicionamento. Nós precisamos de condicionamento diário. Até os animais precisam. Os animaizinhos, quando se acordam, se esticam, fazem alongamento automático, procuram bons alimentos. Nós também, como seres inteligentes, precisamos de condicionamento diário, com alimentação e com atividade física. E aqui ele diz, prepara-te. Faça um condicionamento da tua vida conforme a vontade de Deus e não conforme a tua vontade. Prepara-te. Não é você que está no comando, não. É Deus que está no comando. E quando eu entendo isso, que Deus está no comando, aí acontece o que diz Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aí Deus vai fazendo na minha vida e através da minha vida. Mas eu preciso ter este preparo constante, confiança absoluta no Deus que comanda a tudo e a todos, querendo ou não. Se eu não quiser que Deus comande, ele vai continuar comandando do mesmo jeito. Mas com freio na boca, com castigo, com punição, esperando que eu me arrependa. Ele fala isso para toda a sua igreja. Como falou no tempo de Amós, no tempo de Jesus e muito antes ainda também. E continuará falando até que Jesus volte. Prepara-te. Esta palavra de Amós, falada por Deus através do profeta, o profeta ele tem a seguinte função. Ele ouve de Deus e fala para o povo. Então, quando o profeta fala, não é o profeta que fala. É Deus usando a boca do profeta. Então Deus está dizendo para o seu povo: sinta o meu grande amor. Deus está apelando para que haja arrependimento dos pecados. É por amor que Deus ordena: prepara-te. É por amor. Não é para intimidar. Não é para dizer: eu sou o Deus que castiga. É para dizer que quer arrependimento, quer vida em santidade, vida sem pecados, vida em obediência à sua palavra. É para dizer que quer comunhão com as pessoas e não afastamento. Naquele dia do encontro final, Deus não quer que uma parte da igreja compareça despreparada diante de Jesus como justo juiz, como ensina a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Nesta parábola, todas as virgens lindas, a igreja aparente, mas surpresa, no último momento, só 5 estavam preparadas. Aquelas 5 preparadas ouviram este prepara-te. Tinham o óleo da unção, tinham o óleo para as lamparinas, tinha o fogo do Espírito Santo, mas 5 eram néscias. Apagou-se o fogo do Espírito, apagou-se a unção, apagou-se a luz de Jesus na vida delas. A igreja aparente vive esta mesma situação hoje. Por isso que nós precisamos trazer para nós este prepara-te. Este prepara-te não é para quem está do meu lado, não. É para mim. Este prepara-te não é para a vizinha, para o vizinho. Não é para aquela pessoa que costuma fazer críticas dela. Esse prepara-te é pessoal. É o mestre dizendo com o dedo assim, bem na testa de cada um de nós: prepara-te. O dedo na testa quer dizer que é no sentido pessoal, não acusador. Prepara-te, porque eu conheço bem o que vai pela tua cabecinha. É bem isso que ele fala para nós, para sentirmos este grande amor de Deus. E aí, o Senhor Deus quer nos encontrar, no dia do juízo, uma igreja na unção do Senhor Jesus, na unção do Santo, cheios do Espírito Santo de Deus. 1 João 2,20 diz: e vós possuís unção que vem do Santo, o Espírito Santo que foi doado pelo Senhor Jesus, e todos tendes conhecimento. Por isto, ele diz: prepara-te. E muitas pessoas ousam dizer: eu estou preparado. Quem fala que está preparado, não está preparado. Eu estou me preparando e quero ficar mais bem preparado ainda. Cada dia mais bem preparado. E cada dia melhorando mais ainda para viver verdadeiramente a vida de filho de Deus, de filha de Deus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.